Princípio de Vida 6. O princípio da semeadura e colheita.
Bom, a vida é cheia de escolhas. E nós fazemos todo tipo de escolha na vida. E o que não percebemos é que as escolhas que fazemos cedo na vida nos acompanham pelo resto de nossas vidas. Torna-se parte do nosso caráter. Porque, veja, cedo na vida nós ouvimos coisas, vemos coisas, experimentamos coisas que pensamos que ficarão no passado, ficarão no esquecimento para sempre. A verdade é que tudo que vimos, ouvimos e experimentamos continua lá. E fico pensando naquelas crianças que crescem, mas continuam querendo viver como antes. Elas não crescem e mais tarde vão querer encontrar o caminho, até que alguém as ajude a entender o que é a vida. Porque veja o que acontece. O que foi plantado em sua vida, quando ainda era criança, seja o que for, se tornou semente das coisas que cresceram e formaram seu caráter. Então, na verdade, hoje nós todos somos o resultado do que outras pessoas plantaram em nós, através de sementes de boas ideias e bons hábitos. E existem aqueles que tentam construir outras coisas em nossas vidas. E é interessante o que o Senhor diz nestes versículos, Provérbios 22:6. Instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E nós ainda temos esta ideia que, se deixarmos a criança crescer da maneira que ela quiser, de alguma forma ela acabará bem. A verdade é que isto não é verdade. Porque se uma criança crescer sem disciplina, sem instrução, sem entendimento bíblico das coisas de Deus, ela crescerá e o seu caráter será formado pelas coisas que aprendeu na vida, mas também pelas coisas que foram negligenciadas em sua vida. E é por isso que é tão importante que você e eu ensinamos nossas crianças de maneira correta. Colocar em suas vidas ideias, pensamentos e crenças que mais tarde possam guiá-las da maneira correta. Temos que tomar cuidado com o que estamos semeando na vida de nossas crianças, porque nós estaremos preparando a base para plantar as sementes que formaram o caráter delas no futuro. Porque a verdade é, todos nós somos o resultado das coisas que outras pessoas construíram em nossas vidas, algumas boas e outras não. Pois este é um princípio bíblico, um princípio universal. É um princípio que com certeza irá se cumprir, é inevitável. É o princípio conhecido como princípio da semeadura e colheita. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, o que o homem semear, isto também colherá. A verdade é que podemos dizer assim, seja o que for que semearmos, nós colheremos o que semearmos. Quanto mais semearmos, até quando semearmos. Este é o princípio da agricultura. É por isso que temos fazendeiros e temos comida. A mesma coisa acontece em sua vida e na minha, porque todas as coisas que foram semeadas em nossas vidas nos ajudarão a nos tornarmos o que somos hoje. Pense um pouco na vida agora e tente se lembrar de coisas do seu pai ou o que o seu pai plantou em sua vida, o que sua mãe plantou em sua vida. Você nunca vai ser ninguém na vida. Eu queria que você não tivesse nascido. Ou você é absolutamente fantástico e nós queremos fazer muito dinheiro para que você não passe necessidade, porque segurança não existe sem dinheiro. Isto é materialismo e não ajuda a construir na sua vida uma base justa, santa e realmente firme. Mas formar bases para mudar as coisas, mudanças na beleza, mudanças nas finanças, mudanças em todo tipo de aceitação, rejeição e tudo mais, o que você tem construído na vida dos seus filhos? Eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 6 de Gálatas, começando no versículo 7. Veja o que Paulo diz, Gálatas 6, de 7 a 10. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora pense na sua própria vida, o que você tem semeado e o que tem feito neste momento em sua vida. Lembre-se que talvez sua mãe e seu pai fizeram tudo o que podiam para plantar em seu coração a semente da fé em Deus, para que você pudesse crer nele todos os dias da sua vida. As coisas mais importantes da sua vida não são as materiais, mas as espirituais. Você pode estar sentado aqui hoje pensando, sabe, eu tenho muito lixo plantado na minha vida e estou sofrendo as consequências disto. Então veja o que está escrito nesta passagem, é muito importante. É a lei de Deus, é um princípio das Escrituras, que é absolutamente irrevogável. Você não pode mudá-la. Você pode continuar negando, continuar não se agradando, se opondo, ou simplesmente se revoltando e declarando que não crê neste princípio. Isto não vai fazer mudar a lei. Você pode até lutar contra ela se quiser, mas continuará afetando sua vida, quer você perceba ou não. É muito importante, e creio que uma das razões que me leva a crer que Paulo também considerava isto importante é pela maneira que ele começa a escrever esta passagem. Normalmente você pensaria que se fôssemos ajudá-lo a ver porque algo é bom ou ruim, a primeira coisa a se fazer seria ensinar o princípio e então dizer o que está fazendo de errado. Mas veja como ele começa. Ele fala a partir de um ponto de vista muito negativo, até certo ponto, quando diz que devemos observar como estamos semeando e como estamos colhendo. Ele começa com uma frase negativa, dizendo em Gálatas 6:7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Seja o que for que semearmos, isto é o que colheremos. O que semearmos, quanto mais semearmos, até que semeemos, perceba a ênfase que ele dá aqui. Ele começa dizendo, aqui temos um alerta, não se engane. Isto é, não se deixe enganar ou se deixe ser levado para uma direção errada pelas palavras de alguém ou por algo que você leu ou algo que você ouviu. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Agora, quando ele diz, por exemplo, que nós não devemos nos deixar enganar, ele está simplesmente dizendo isto, não acredite em mentiras. E o diabo diz muitas mentiras, mas outras pessoas também são muito enganadoras. Essas pessoas alimentam suas vidas com coisas que acabarão destruindo-as, se vocês deixarem. Porque você diz, eu as ouço, mas depois eu esqueço. E não fica no meu pensamento. Tudo que você ouve, vê e sente fica na sua mente em algum grau, de alguma maneira. Então ele diz, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Agora, onde as pessoas são mais enganadas? Elas são mais enganadas sobre as coisas espirituais. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que não existe vida após a morte, que coisas espirituais não são necessárias, que podem continuar vivendo do jeito que vivem agora, que não precisam ir à igreja, não precisam ler a Bíblia, não precisam fazer nada disto. Elas acham que, de alguma maneira, tudo vai dar certo. E você e eu poderíamos pensar em pessoas que são famosas em algumas áreas, tipo no mundo artístico ou algo parecido. Alguém que viveu uma vida ímpia, vangloriando-se de sua incredulidade, mas teve uma morte trágica. Porque, veja, quando ele diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, o que ele está dizendo? Você pode crer errado, mas não pode mudar a lei de Deus. Não se deixe enganar, não se deixe ser enganado pelo pensamento. Que quer dizer, pelo pensamento, que você pode pecar contra Deus, se rebelar contra Deus e ainda sair-se impune. Ele diz que você vai se decepcionar. Isto não vai acontecer. E isto me faz lembrar de muitas ilustrações, mas eu quero mencionar uma delas. Por exemplo, sobre um homem, Ernest Hemingway, que foi um escritor famoso e provavelmente conhecido por todas as pessoas do mundo que gostam de ler. Ele tinha uma atitude snob para com Deus, ele não acreditava em Deus. Ele viveu um tipo de vida muito ímpia e se vangloriava de sua incredulidade e do fato de que achava que podia viver da maneira que quisesse e nada iria lhe acontecer, que tudo estava bem. Ele viveu de uma maneira tão ímpia que ele pegou a oração do Pai Nosso e reescreveu desta maneira: Nosso nada que está no nada. Ele acabou com sua vida, suicidando-se com uma bala na cabeça. Ele é só um exemplo entre centenas de milhares de exemplos de pessoas que disseram, veja, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser viver. Eu não ligo para o que você diz. Eu não creio nisto tudo. Eu acho que tudo sempre dá certo no final. Você não pode violar a lei de Deus e sair impune. É totalmente impossível. Alguém pode dizer, bom, você sabe que eu não acredito em tudo isto e, portanto, isto não pode me afetar. Sim, pode e vai afetar. Porque o que cremos não muda a lei de Deus. E veja o que ele diz. Ele diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. A palavra zomba aqui quer dizer torcer o nariz para Deus. Significa ser arrogante, rebeldia, desdenhar das leis de Deus. Ele diz: de Deus não se zomba. Isto é, não se pode desobedecer a Deus e sair impune. E várias vezes pelas Escrituras nós aprendemos isto de um jeito ou de outro. E ainda assim as pessoas dizem: eu sei disto, mas eu sou uma exceção. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Alguém pode ser uma exceção para as leis de Deus? Claro que não. Isto é uma mentira de Satanás. Veja, ele começou isto com Eva. Isto é o que Deus diz, mas foi outra implicação. Isto não vai acontecer comigo. Faça você mesmo esta pergunta hoje. O que tem hoje em sua vida que está governando e guiando os seus pensamentos, atitudes e ações que alguém tem plantado na sua vida? E que tem afetado seu caráter, sua conduta, suas conversas, sua maneira de ser? E talvez uma destas coisas você goste e outras não. Você precisa admitir que estas coisas que estas pessoas estão embutindo no seu caráter têm destruído a sua vida. Coisas que você talvez tenha sido induzido a fazer. Coisas e atitudes, por exemplo, que disseram para você, por exemplo: você não precisa de Deus, você tem tudo o que precisa. E, portanto, não perca seu tempo indo à igreja e acreditando nisto, naquilo, no que dizem que Deus responde à oração. Você não precisa disto tudo. E é provável que, enquanto estou falando isto, alguém está dizendo: você está lendo a minha mente, porque é exatamente assim que eu me sinto. Deixe-me lembrá-lo do que Deus disse e lembrá-lo que Deus é eterno. Ele é o justo juiz. Ele é aquele que vai dar a palavra final. Ele está dizendo a você que não pode zombar dele. Quando se rebela contra ele, quando ri dele, quando rejeita a sua palavra e depois disto sair impune. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz em Números 32:23: vocês não escaparão do pecado cometido. Ela não diz talvez não escaparão do pecado. E quando observamos para o conceito geral de semeadura e colheita, todos nós que estamos aqui hoje somos, neste momento de nossas vidas, a soma total de tudo que pensamos, sentimos, cremos e respondemos a tudo que afeta a nossa vida. É isto que somos. Algumas pessoas estão vivendo uma vida muito corrupta, outras vivem uma vida muito piedosa. O problema é... isto é o que faz a diferença de quem são nossos amigos, de como eles afetam a nossa vida, como eles nos impactam. O que nós lemos, o que vemos, o que ouvimos, os lugares que frequentamos, todas estas coisas impactam nossas vidas. Quer nós rejeitemos ou aceitemos essas coisas, o que aceitamos que seja embutido em nossas vidas são como sementes plantadas. E temos que perguntar a nós mesmos: que tipo de vida eu quero viver? Como eu quero que seja o meu caráter? Por exemplo, no futuro, como eu quero estar nos próximos anos? Porque veja, uma vez que você comece a plantar um certo tipo de semente, o mais provável é que você vai continuar a permitir que este tipo de semente seja plantada. Note então o que ele diz nesta passagem, porque é simples de certa maneira, e não tão simples de outra. Então preste atenção, para esclarecermos alguns termos. Veja o que diz o versículo 8, Gálatas 6:8. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vamos pensar nisto por um momento. Quando ele falou sobre semeia para a carne, o que ele quer dizer? Bem, de acordo com as Escrituras, nossa carne são aquelas atitudes que temos no nosso interior, aquelas que o nosso espírito interior deseja viver e agir independente de Deus. Alguém diz: bom, eu sou salvo. Ok, você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, ele perdoou os seus pecados, ele concedeu perdão a você. Agora, você é um filho de Deus e você tem um novo espírito, porque o Espírito de Deus veio habitar em sua vida. Você diz: e se eu tenho um novo espírito, então o que é esta outra coisa em mim? Esta atitude, este desejo de agir independente de Deus é um espírito de independência. Por exemplo, e se encontra em cada um de nós. E não importa o quão piedoso você seja, o quanto você tente viver como Cristo, Nós todos temos que lidar com este espírito dentro de nós, com esta atitude que muitas vezes deseja agir independente de Deus. Esta é a nossa carne. Então, quando ele fala sobre a semeadura e a colheita e sobre quem semeia para a carne, podemos dizer, mas o que ele está falando? Se voltarmos para o capítulo 5 de Gálatas, veremos que ele fala sobre a carne. Veja o versículo 16, Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isto é, se andarmos em obediência ao Espírito de Deus. Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Minha independência contra o Espírito de Deus. Gálatas 5:17. E o Espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isto é, alguém pode dizer, eu quero fazer o que é certo, mas tem uma coisa dentro de mim que parece não querer fazer o que é certo. Eu fico, faço, não faço. Esta é a batalha que acontece dentro de nós. Então, ele diz, Gálatas 5:19, ora, nós vivemos assim, quando agimos independente de Deus, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, um estilo de vida sensual. Gálatas 5:20, idolatria, adorar outras coisas ao invés de adorar a Deus. Feitiçaria, todo tipo de misticismo e coisas parecidas. Ódio, discórdia, crimes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Todas estas coisas que ele diz é sobre isto que eu tenho falado. Então, o que ele está dizendo é, quando nós semeamos para a carne, o que nós fazemos é nós contribuímos para isto. Se eu ouço coisas que não são de Deus, se eu olho coisas que não são de Deus, se eu me relaciono com pessoas que não são de Deus, se eu frequento lugares que não contribuem para a minha vida com Deus, o que estou fazendo? Estou semeando para a carne. Estou alimentando a carne. E seja qual for essa semeadura, eu vou colher o que semeei. Então, o que devo me perguntar é se eu quero crescer com um caráter guiado por Deus ou simplesmente crescer. Eu quero um caráter guiado por Deus em minha vida ou eu quero o caráter ímpio do mundo? Você pode camuflar, você pode colorir, você pode pintar, você pode fazer o que quiser. Se o caráter é ímpio, não vai contribuir para a santidade e justiça, mas vai contribuir para o quê? Sensualidade, moralidade, impureza, rebelião. E nós temos tido toda uma época, toda uma geração de pessoas rebeldes. Por quê? Porque alguém plantou semente suficiente que atraiu tanto quanto no Jardim do Éden, e eles decidiram provar um pouco. E então, o que aconteceu? Toda esta situação, a cultura da droga, tudo isto porque alguém tem alimentado pessoas com o lixo da imoralidade e com o conhecido intelectualismo em qualidade suficiente. Toda esta situação, a cultura da droga, tudo isto também porque alguém tem alimentado pessoas com o lixo da imoralidade, com o conhecido intelectualismo em quantidade suficiente, que tem destruído e arruinado suas vidas aos milhões. O que ele está dizendo é não se deixe enganar por isto. Não zombe de Deus. Não diga, eu sei que isto é o que Deus diz, mas eu não vou prestar atenção. Ouça, semear significa que se eu estou semeando algo importante, eu estou desejando isto, estou absorvendo isto, isto está tomando todo o tempo para mim. Isto é, eu estou aceitando o que estou semeando. Por que uma pessoa senta para assistir um filme ruim? Por que uma pessoa se envolve com pornografia? Por que as pessoas sentam e assistem coisas sensuais? Eles são alimentados por aquelas atitudes ruins que querem viver independente de Deus. Eles estão alimentando algo dentro deles. Você não pode alimentar a sua vida sem sentir e experimentar as consequências. Então, quando ele diz que semear significa ceder a esses desejos e anseios, o que ele quer dizer? Que quando nós fazemos isto, nós terminamos por alimentar a carne que traz corrupção para a nossa vida. Você gostaria que seus filhos tivessem pensamentos corruptos? Pensando que somente o dinheiro tem valor e somente a aceitação do mundo tem valor? E somente se você se parece com o mundo e se veste com o mundo é o que o mundo vai responder a você com seu amor? Você pode corromper os seus filhos, corromper seus netos, sendo um tipo de pai que quer que seu filho ou filha se vista com o jeans correto e com um certo tipo de roupa, usando pouca roupa aos 13 anos. O que você pensa que está fazendo com suas filhas e seus filhos? Você está corrompendo suas preciosas vidas. Você pode dizer, eles irão superar isto. Não, eles não vão. Somente se Deus entrar em suas vidas e resgatá-los disto. Mas você pode olhar ao redor e verá porque as drogas são um grande problema. Porque ajuda as pessoas a fugirem da realidade. E as pessoas absorvem esses outros tipos de sentimentos e não querem Deus em suas vidas. Eles não querem que ninguém fale com eles sobre Deus. Mas falamos assim mesmo. Vamos ver o que acontece. Ele diz, por exemplo, o que acontece, o que produz, é a corrupção. Que quer dizer uma forma de morte. Em outras palavras, se você tem um corpo corrompido com uma doença mortal, você simplesmente morre um pouco por vez. Eu digo isto de novo porque a colheita não vem de imediato. Não pense que vai fugir dela. Eu conheço pessoas que estão fazendo isto. Dizem, dê um tempo a eles. Só dê um tempo, não se engane. Não se pode viver em rebelião contra Deus. Ele diz, ouça, não se engane. Não acredite nesta mentira. Não tente zombar de Deus dizendo, sim, eu posso fazer todas estas coisas e me dar bem. Eu não vou me machucar. Isto vai lhe machucar, isto vai destruir você. E se você parar e olhar ao seu redor, vai ver como as pessoas estão destruídas. E elas acham que de alguma maneira serão uma exceção. Não existem exceções para as leis de Deus. Então ele disse que nós podemos semear para a carne ou nós podemos semear para o Espírito. Por exemplo, quando você lê a palavra de Deus, você sabe o que está fazendo? Você está colocando a palavra de Deus dentro da sua mente e coração. Você está semeando para o Espírito. Quando você compartilha seu testemunho com alguém, você está semeando para o seu Espírito. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você vai para a igreja, você tem um bloco de anotações, tem a palavra de Deus em suas mãos e você anota coisas que falam ao seu coração. O que você está fazendo? Você está semeando para o Espírito. O Espírito de Deus está crescendo em sua vida, influenciando, impactando a sua vida, cada aspecto dela. E então você está semeando para o Espírito que é vida, vida eterna. E quando ele diz, por exemplo, Gálatas 6:8, que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. Eterno quer dizer a duração do tempo. Também quer dizer qualidade de vida. Então, quando ele diz que você e eu semeamos, estas sementes que são justas, santas e piedosas, quando semeamos estas coisas, o que estamos fazendo? Estamos semeando sementes que formarão em nossas vidas uma qualidade de coisas que têm valores eternos. Por isso mesmo, enquanto ele começa, inicia esta passagem da Escritura com um imperativo negativo. Não se engane, não zombe de Deus, não pense que você pode ficar impune com este pecado. Existe um lado positivo. O lado positivo é este. Se eu alimento meu espírito com coisas de Deus, eu vou me tornando mais forte, mais piedoso, mais justo nas minhas condutas, nos meus pensamentos e em cada um dos aspectos da minha vida. E terá um grande impacto em sua vida. Agora, todos nós influenciamos de alguma maneira as pessoas. Então, se pergunte, que tipo de influência você quer ser? E aqui temos um problema. Nós talvez digamos qualquer coisa a respeito de ser um cristão, mas é a maneira que vivemos que impacta as pessoas. E aqui vai um alerta. O alerta é não pense que você pode viver de maneira ímpia e sair impune. Não pense que você pode zombar de Deus, não dar importância a Ele, não dar importância à palavra de Deus, desfazer da palavra de Deus e achar que, de alguma maneira, você não vai sofrer as consequências. Sabe quantas vezes eu tenho ouvido isto? Eu me lembro de duas pessoas específicas que passaram pela minha vida e eram meus amigos. Um deles era um pastor amigo e de muitos anos, e eu não o via há muito tempo. E me lembro que um dia ele me disse, ele me chamava Charlie, ele sentou, eu sentei e conversamos. Ele me disse isto inúmeras vezes, mas eu me lembro da primeira vez. Ele disse, você sabe que eu participei da Segunda Guerra Mundial, e ele me disse qual era o posto dele. E em seguida ele falou, eu não sou capaz de esquecer tudo isto. Então eu pensei que era porque ele tinha matado pessoas lá. Mas ele disse, não, não foi isso. É que eu vivi uma vida imoral, porque ele estava longe de tudo e de todos, exceto de Deus. E ele me contou quão terrível era o tipo de vida que vivia naquele tempo. Depois disto, ele tinha sido salvo e era um ministro do Evangelho e estava fazendo um bom trabalho onde estava, mas ele disse, sabe, eu ainda me sinto incomodado com isto. Esses sentimentos voltam à minha mente no meio da noite, lembro das coisas que eu fiz e disse, lembro dos lugares que frequentei, de mulheres que eu vi. Isso tudo está enchendo a minha cabeça, só que agora ele é salvo. Mas lembre-se disto. O fato de você ser salvo não elimina estas inclinações que existem dentro de você de desobedecer a Deus. Estava na mente dele, e isto aconteceu também com um outro homem, que foi meu chefe, quando eu trabalhei numa fábrica têxtil, num verão na época da faculdade. Ele era um tipo bem difícil. No começo, ele me chamava de diácono, não sei por quê. E ele sempre ria de mim, por eu estar me preparando para ser um pastor. E falava isto, aquilo outro. E um dia ele me disse, você não sabe nada sobre a vida. E começou a me falar sobre a vida dele. Ele também tinha estado na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E o seu posto era na França. E começou a me contar sobre como tinha sido bom. Sobre todas as coisas que tinha feito e com quantas mulheres tinha estado e assim por diante. Ele era todo envolto em imoralidade. Então eu realmente me envolvi com este caso e comecei a testemunhar para ele e tentei ajudá-lo a compreender o que ele estava fazendo com sua vida. E ele tinha tudo, mas era infeliz. Deixe-me dizer algo, não me importa quem você seja ou o que tenha feito. Deus está disposto a perdoar qualquer coisa que tenha feito na vida, se estiver disposto a pedir perdão a ele e assim se tornar um de seus filhos. Se você não é um de seus filhos, ele está disposto a perdoar todos os seus pecados, salvar você e lhe dar uma nova vida. Mas eu quero lembrá-lo de algo. O passado não é só o passado. O passado não é mais do que aqui. E é por isso que você deve tomar cuidado com o que vai semear em sua vida, porque se pensa que vai se livrar totalmente e completamente por você, não vai. Só pela graça de Deus. E provavelmente toda pessoa tem algo no passado que gostaria de não ter participado, ou visto, ou feito. O que quero que entenda é que nós semeamos sementes todo dia. Cada dia de nossas vidas estamos colocando pensamentos em nossas mentes. E quantas vezes já ouvi mulheres que fizeram aborto dizendo, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito. Estou vivendo com isto, Deus pode me perdoar? Ele perdoa qualquer coisa. E todas as coisas de que nós genuinamente nos arrependemos. O que eu quero que veja é o seguinte, todo dia é importante. O que nós pensamos é importante. O que nós vemos é importante. A maneira como agimos é importante, e não somente para nós mesmos. Nós impactamos a vida de outras pessoas. Faça a você mesmo esta pergunta. Seus amigos contribuem para a sua vida com Deus, para o seu espírito, ou eles lhe afastam do caminho? As pessoas que trabalham ao seu lado contribuem ou afastam você? Seja qual for a organização a que você pertença, ela está fazendo uma contribuição para a sua vida com Deus? Ou você está lutando para falar a verdade? Lutando para se santificar? Lutando para não fazer coisas que eles querem que você faça? Lembre-se disto, nós estamos andando de dois lados na vida. Os que estão longe de Deus estão caminhando por puro prazer e satisfação. Os que estão perto de Deus para glorificar e honrar a Ele e viver uma vida que caracteriza a vida de Jesus. Mas agora veja o que ele diz, não seja tolo, não se engane. Seja o que for que semearmos, iremos colher o que semearmos, enquanto semearmos, quanto mais semearmos. E parte da decepção é não estar acontecendo comigo agora, mas vai acontecer. Veja, o agricultor não planta hoje sua produção e sai amanhã desenterrando para ver como está indo. Ele planta e espera, espera e espera. Existem muitas pessoas que parecem estar fugindo de uma vida de desobediência, de uma vida ímpia. Mas cedo ou tarde a safra acontece. Não existe perda de safra numa vida de pecado. Não existe. Quando ele diz, veja o que você está semeando e cuidado como está pensando, anote o que ele diz. Ele não diz, bem, um desses dias você pode colher. Ele disse três vezes, você colherá o que semear. Agora, isto quer dizer que você pode não ser perdoado pelas coisas do passado? Não. Deus perdoará você e limpará você de tudo o que você levar diante dele. E ouça, ele perdoará você de tudo o que você levar diante dele com arrependimento genuíno, dizendo, Deus, isto não pertence à minha vida. Me perdoe. Eu peço seu perdão baseado no que Jesus fez no Calvário. E então Deus perdoará você. Isto significa que você nunca mais será atormentado por isto? Não, não significa isto. Significa que o Espírito Santo que habita em você vai permitir que você supere isto? Sim, exatamente. Mas ouça, após um tempo que você estiver pedindo a Deus para ajudá-lo a superar isto em sua vida, você terá vontade de se entregar cada vez mais quando surgirem situações iguais e estará disposto a se submeter a Ele, pedindo que Ele purifique o seu pensamento. E isto fará de você um homem ou uma mulher de Deus. Existem certas coisas que você vive e vai morrer com elas, não importa quem você seja e quão entregue a Deus você esteja. Tudo depende do que você plantou em sua vida. Agora, ouça o que ele diz. Ele diz, por exemplo, Gálatas 6:8, quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Agora, então, ele diz, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sobre o que ele está falando? Vendo isto, eu penso nos pastores, por exemplo, sobre um pastor que chega na igreja, uma igreja pequena, talvez tenha 50 ou 65 membros, ou talvez 100, e depois de anos, anos e anos que ele passou naquela igreja pregando a palavra de Deus, ensinando as pessoas, nunca teve uma grande congregação, nunca viveu numa grande casa, nunca teve um grande salário, foi fiel a Deus. Tolerando diáconos mal-humorados, tolerando pessoas que diziam, nós queremos mantê-lo de forma humilde, Deus. E para que ele seja humilde, ele tem que ser pobre. Eles o faziam passar por situações difíceis. Eles não queriam amadurecer, mas ele continuava firme lá. Ele era fiel, leal. E veja o que Paulo está dizendo. Ele diz em Gálatas 6:9, pois, no tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos. E pensando nas pessoas de Deus, por exemplo, que não têm muito, que nunca tiveram muitas coisas na vida, não são conhecidos por algo significante, mas são pessoas que tiveram uma vida reta diante de Deus. Eles sabem como orar, eles amam a palavra de Deus, eles vão à igreja, eles dão seus dízimos. Não têm muito para dar, mas são fiéis nos seus dízimos. Vivem uma vida reta e quando no final de suas vidas olham para trás, pensam bem, Senhor, além de viver uma vida cristã, eu não sei o que mais eu realizei na vida. Mas eles têm sido fiéis a Deus. Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem no devido tempo, você colherá os frutos. E será uma grande colheita. Agora, se alguém tinha o direito de dizer isto, era Paulo. E ele diz isto especialmente em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E então, um pouco mais abaixo, no versículo 9, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. E se você for ler o capítulo 11, verá que ele fala que 5 vezes levou 39 chicotadas. Fala que naufragou, que ele foi apedrejado e coisas deste tipo. Outro exemplo está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Paulo tinha milhares de razões para se desmotivar e desistir. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, por exemplo, que se nós confiarmos no Senhor e alimentarmos nosso espírito, veja, porque eu vou lhe fazer uma pergunta no qual eu vou lhe dar um alerta agora. Começando de hoje, durante esta próxima semana, quando algum pensamento invadir a sua mente que tiver relacionado com seu estilo de vida ou a quem você é ou quanto ao seu caráter, antes de aceitar este pensamento, faça a você mesmo esta pergunta. Isto vai contribuir para o meu espírito ou para a minha carne? Vai contribuir para a minha vida eterna ou em termos de qualidade? Irá contribuir para a destruição da minha vida? Nós deveríamos ensinar aos nossos filhos que fizessem a mesma coisa. Em outras palavras, quando você for tentado a olhar alguma coisa, pergunte-se: que tipo de contribuição isto vai trazer para a minha vida? Vai alimentar minha carne ou meu espírito? Quando alguém quiser lhe contar alguma piada suja, diga: olha, eu tenho algo melhor para contar para você. Você pode dizer uma ou duas coisas, você sabe que aquilo é ruim. Ou você pode simplesmente dizer: sabe, eu não quero ouvir isto, porque isso não tem nada a ver comigo. O que quer dizer não tem nada a ver com você? Isso mesmo, não tem nada a ver comigo. Eu não quero isto em minha vida. Está na hora dos cristãos se posicionarem. Pare de se desculpar por seguir a Jesus Cristo e odiar o pecado. Paulo sabia o que significava colher. Veja, esta era a escolha que um servo de Deus fazia. A teologia que conhecemos hoje, a maioria dela veio do apóstolo Paulo. Eles o perseguiram, perseguiram de todas as formas. Ele foi mandado para a prisão e finalmente decapitado. Você pode dizer, então, não parece que ele teve uma boa colheita. Deixe-me dizer o que foi que ele colheu. Ele colheu o mais incrível fruto, que foi a multiplicação de milhares e milhares de pessoas que foram salvas pela leitura de suas cartas. Milhares de pessoas que tiveram suas vidas transformadas radicalmente pela leitura de suas cartas. Veja, nós achamos que colheita é alguma coisa boa, algo material ou algo maravilhoso. Veja o que ele colheu. Cada um de nós é parte do fruto da vida, dificuldade, privação, dor, sofrimento e morte, por causa do que cremos. E cada um de nós colhe isto como recompensa. O que você acha que ele colherá no céu? Acima do nosso entendimento, ele diz, veja só o que ele diz: não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o que é certo, porque Deus honrará isto. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos e estavam enfrentando alguns problemas na escola com algumas crianças, pelo fato de serem cristãos. Eu disse a eles: vocês continuem crendo no que creem e verão o que Deus fará em suas vidas. E fiquem observando o que Deus fará na vida deles e ficarão gratos por terem feito o que Deus quer que façam, independente da situação. Nós vivemos num mundo de pessoas que estão totalmente enganadas, enganadas pelas mentiras de Satanás e pelos seus amigos e pelos seus inimigos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Se você alimentar em sua vida a sua carne e não alimentar o seu espírito, você vai perder a sua recompensa. Porque ouça o que ele diz, Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ele diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pense nisto. Ele diz: todos nós devemos ou temos uma oportunidade. E qual é esta oportunidade? Todos nós temos a oportunidade de semear sementes na vida de outras pessoas. Sejam nossos amigos, nossa família, nossos filhos, nossos netos, pessoas que trabalham conosco. Nós temos a oportunidade de semear sementes na vida deles. Você pode dizer: mas como eu posso fazer isto? Algumas vezes é só dizer, por exemplo, se eles lhe procurarem para dizer que estão doentes. Você diz: eu vou orar por você. Pronto. Através da oração. Outra situação é alguém se aproximar de você e dizer algo sobre o amor de Deus por ele. Pronto. É pouco a pouco. Você vai semeando a verdade. Deus começa então a trabalhar com aquelas sementes que você plantou, com as pequenas sementes que você começou na vida deles. Sabe o que Deus faz? Ele leva outras pessoas a empurrarem a semente mais fundo no solo. Veja, se eu perguntasse a você como você foi salvo: bem, eu conversei com o fulano de tal e assim fui salvo. Você pode ter falado com alguém ou ouvido um sermão, mas você não pode enumerar quantas sementes foram plantadas em sua vida. E isto a maioria das pessoas não pode. Algumas vezes acontece de pessoas que vieram de longe e nunca ouviram falar nada sobre salvação, nem de serem salvas. Mas para a maioria de vocês é diferente. Sementes são plantadas em nossas vidas. Eu posso imaginar quantas vezes minha mãe plantou em mim sementes de desejo de justiça, retidão, santidade. E penso nas sementes que o pastor que eu ouvia semeou na minha vida. E nas grandes sementes que meu avô também semeou em minha vida. Ouça, ou você está semeando ou está recebendo. Você pode semear e receber. Mas você não pode semear maldade e semear bondade. Você não pode. E então o problema é: que tipo de pessoa você quer ser? Ele diz: veja, nós vamos impactar. Nós temos uma oportunidade de impactar as pessoas para o bem. Então vamos esquecer tudo sobre sementes, mas por um momento. Você pode pegar esta mesma passagem da Escritura e pregar pelo menos parte dela e dizer, sabe, lembre-se que tudo que nós semeamos, nós colheremos. Quanto mais semearmos e enquanto semearmos, e mostrar nisto tudo o lado positivo. Falando sobre Jesus às pessoas, distribuindo folhetos, mostrando sermões de rádio e televisão. Em outras palavras, pense em todas as boas sementes que você pode semear. E ele diz, não pense que você vai semear todas estas boas sementes e Deus irá ignorá-las. Você não percebe que Deus vê todas as pequenas boas coisas. Por exemplo, se você se abaixar para pegar alguma coisa para uma senhora ou senhor que não pôde se abaixar, o que você estará fazendo? Estará sendo bondoso. Bom, você pode dizer, Deus não está interessado nisto. Mas isto é exatamente o que o fruto do Espírito é. Amor, alegria, paz, bondade. E se olharmos para o capítulo 5, vamos notar o que Paulo diz. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isto é, todos nós temos o privilégio de alimentar a vida de outras pessoas com coisas que construirão o caráter delas, retidão, justiça e santidade. Deixe-me perguntar algo. Qual é a maior coisa que você pode fazer por alguém? Você pode dar a eles muito dinheiro e então eles morrem e vão para o inferno. Você pode enviá-las para a faculdade e então elas morrem e vão para o inferno. Você pode fazer muitas coisas para as pessoas que não irá levá-las a experimentar o real, genuíno e duradouro fruto. Mas quando você as alimenta com as coisas de Deus e com as qualidades de Jesus, amabilidade, bondade, gentileza e perdão, e ora por elas, e fala com elas sobre o amor e o que Deus fez por sua vida, você está alimentando o espírito delas. E você pode esquecer o que disse, elas podem esquecer o que você disse, mas num dia desses, Deus irá usar você para colher uma grande safra na vida deles. Então eu lhe pergunto, um certo dia você está alimentando a sua mente, sua alma, seu espírito, sua vida. Você está alimentando essa parte de você que quer agir independentemente de Deus. A carne está alimentando você mesmo com coisas que supostamente satisfazem a carne. Você está alimentando sua vida com coisas que lhe trarão crescimento, que lhe farão andar em retidão, que farão você diferente, como se fosse um manancial de água. Alimento, alimento espiritual é o que faz a diferença na vida deles. Você está se alimentando e alimentando outros com a verdade que determina o nosso destino eterno? Você consegue entender como sua vida é poderosa? Que tipo de impacto você pode causar? Ouça, faça uma diferença eterna na vida de alguém. Não se engane, não se deixe enganar, não zombe de Deus, pensando que pode viver uma vida ímpia e sair impune. Não sou eu que digo que você não pode, é Deus quem está dizendo. Mas nem você pode viver uma vida justa, reta e santa e desperdiçá-la e não colher os frutos. Sim, você poderá. E minha oração é esta, que se você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, lembre-se disto, você vai semeando, você já foi semeado, você já foi corrompido, você já se enganou dizendo que não tinha direito a recompensas que Deus tem no céu guardadas para você, para quando crer nele como seu Salvador. Você pode dizer, eu não creio em nada disto. Lembre-se, isto é um privilégio seu. Mas não muda a verdade, a irrevogável, imutável lei do Deus vivo que diz, você colherá o que semear. Quanto mais semear e enquanto semear. E o que você faz quando faz suas escolhas? É escolher que tipo de colheita terá em sua vida para viver. E o tipo de julgamento que você terá que enfrentar. Pai, obrigado por nos ensinar a verdade da sua palavra. E eu oro para que cada pessoa que ouviu esta mensagem coloque-a no coração, porque é uma verdade eterna. E o que o Senhor possa mudar em suas atitudes e em suas ações. E que o Senhor os ajude a ver que ao invés de se tornarem um prejuízo na vida das pessoas, possam vir a ser incrivelmente ativos no compartilhar a justiça que temos através de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém. Bem, eu gostaria de dizer a você, se você ainda não foi salvo, este é um grande momento para entregar a sua vida a Cristo. Porque veja o que acontece. No momento em que você o faz, tudo muda. Você pode sair daqui hoje, depois de ter ouvido tudo isto, e se tornar responsável pela eternidade por tudo que ouviu. E depois ignorar tudo e continuar vivendo a sua vida de pecado, de engano, zombando de Deus e morrer perdido. Ou você pode dizer, sabe, eu tenho ouvido a verdade e quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, limpe meu coração, e então o Espírito de Deus virá habitar em você. Mudar você, torná-lo uma nova criatura, e pelo seu poder permitirá que você tenha uma vida reta. Você diz, mas é muito tarde para mim. Eu tenho 75 anos de idade. É muito tarde. Deixe-me colocar deste modo. É tarde para você receber toda a recompensa que poderia, mas não é muito tarde para ir ao céu. Não é muito tarde, ouça, para fazer diferença onde você está a partir deste momento até o fim. Você diz, eu ainda tenho alguma recompensa? Sim. Porque lembre-se disto, Deus nos julga à luz da verdade que conhecemos e como reagimos a ela e como respondemos a Ele em nossas vidas.